Sejam bem-vindos ao podcast Biosfera. A paisagem agrícola nacional é muito marcada pelo olival. Um pouco por todo o país podemos observar oliveiras, algumas milenares. No final da apanha da azeitona e da produção de azeite, resultam vários sobrantes agrícolas, nomeadamente o bagaço úmido de azeitona. Muitos produtores reencaminham o bagaço para a indústria extrativa para fazer óleo. No entanto, para secar esta pasta, as fábricas queimam o bagaço que já foi extraído, libertando grandes quantidades de dióxido de carbono para a atmosfera. Na aldeia das Fortes, em Ferreira do Alentejo, a população vive prejudicada por este problema ambiental desde 2009. Hoje, conversamos com Fátima Mourão, da Associação Ambiental Amigos das Fortes, que nos conta como é que é viver com o fumo do bagaço de azeitona. Há quantos anos é que existe a associação e qual foi o motivo que levou à vossa criação?
Eu moro aqui na aldeia das Fortes, um pouco mais afastada da própria aldeia, e desde 2009 que se instalou muito perto da aldeia uma fábrica de queima de bagaço de azeitona. Dista da primeira casa 100 metros e da restante aldeia 230 metros, e a partir daí é muito próximo. Esta fábrica de bagaço, portanto, surge pela necessidade de saírem o bagaço dos lagares e como uma solução ambiental, ou seja, para queimar o bagaço, estas unidades começaram a existir para resolver esse problema ambiental, criando um novo problema, que são as emissões provenientes dessas fábricas. A aldeia das Fortes, como disse, dista muito próximo de uma dessas fábricas, e a partir daí a população tentou, de uma forma dispersa, estamos a falar de uma aldeia muito pequena, com 40 a 50 habitantes, já pessoas idosas ligadas ao campo, e que tentou, através de várias formas, de uma forma independente, enviar um e-mail, uma carta, nessa altura carta. E então, a partir de 2018, vi a necessidade de fazer, juntar-nos um pouco, de uma forma mais séria, e criou-se uma associação, Associação Ambiental Amigos das Fortes, para mostrar que realmente não havia equilíbrio entre uma indústria e uma população. Portanto, estava aqui realmente um grande desequilíbrio, a população estava a sofrer desde há 13 anos com fortes emissões, maus cheiros, provenientes dessa fábrica, e foi o que se fez. Tentámos tudo por tudo, comunicando com a comunicação social, fomos várias vezes à Assembleia da República, tivemos todos os partidos da Assembleia Parlamentar até 2019 connosco, na nossa associação, para mostrar que realmente há um grande desequilíbrio, que esta indústria do azeite deixa um lado muito negro, tem um lado muito negro.
Quais são os efeitos ou consequências da queima de bagaço que a população residente no redor da fábrica sente?
As emissões das fábricas dependem, no fundo, da direção do vento. Uma fábrica que trabalha 7 dias por semana, 24 horas sobre 24 horas, portanto, não para, consegue emitir poluição, ou seja, traduzida em maus cheiros da sua pluma, com plumas muito fortes, com realmente muitas partículas. O que é que fazia com que a população não pudesse, na altura em que o vento estava em direção para a aldeia, não poderia abrir janelas, não poderia estender a roupa, ou se estendia, depois a roupa ficava toda mal cheirosa, os telhados com partículas negras, verdes, gordurosas, os carros, ou seja, uma má qualidade de vida. A população das Fortes deixou de ter o prazer de poder estar até com as portas abertas durante o verão, porque as emissões de mal cheirosas e poluentes entranham-se para dentro da casa. Temos casos de pessoas que tinham que pôr nas próprias chaminés panos para fazer com que à noite o seu fumo destas chaminés não se entranhasse e viesse pelas chaminés. Estamos a falar de casas que não estão muito calafetadas, era preciso pôr muitos trapos à porta, nas janelas. Portanto, é uma má qualidade de vida viver assim. Não é vida, as pessoas vivem tristes, desalentadas, porque realmente vive à mercê do vento. Se o vento estiver para um lado contrário, nesse dia até se pode abrir janelas, fazer as roupas e estar ao relento. De outra forma, não. É uma população que tem vivido de uma forma com muita má qualidade, muito mal.
A população desenvolveu problemas de saúde por estarem a respirar constantemente esse ar poluído?
Não há relação causa e efeito. Para já nunca conseguimos ter aqui nenhuma entidade de saúde a fazer alguma monitorização à população. Este caso sempre foi colocado de lado, a unidade de saúde local nunca se interessou por este problema, apesar de nós nos queixarmos desde 2018 de uma forma mais assertiva, nunca conseguimos ter aqui ninguém que fizesse uma monitorização, cuidasse das pessoas e quisesse ouvi-las. Como eu digo, esta indústria é um mal necessário, faz parte da fileira última, faz parte da cadeia, não é? Da última fileira do olival. No momento em que essas fábricas parem, as azeitonas não podem sair das árvores, isso aí para toda a fileira da olivicultura, que é poderosíssima aqui, é uma economia em ascensão bastante forte, e portanto o que nós sabemos, a aldeia sabe perfeitamente que estamos do lado errado e tivemos o azar de ter aqui uma fábrica, mas que esta fábrica está completamente com uma permissividade legal enorme e que está protegida, portanto, de várias formas, não sabemos como, sabemos é que foram anos de luta e a população continua a manifestar-se e muita pouca coisa se fez.
O problema persiste todo o ano ou é numa altura específica?
Está sempre, é conforme o vento, é realmente conforme o vento. Agora estamos a aguardar, porque novas tecnologias estão a ser implementadas, estamos a averiguar e tentando monitorizar da nossa forma realmente qual é o impacto das melhorias, mas que de facto tem muito impacto e é altamente poluente, esta fábrica é. Junto à população deveria não ser permitido, mas como eu digo, a permissividade legal é grande. Não há monitorização no receptor, portanto não há monitorização contínua, como nós até conseguimos pela proposta de resolução em 2018, quando fomos à Assembleia da República, em que saiu uma proposta de resolução, que era necessário fazer a monitorização do solo, das águas e do ar. Não, nada se fez e nós continuamos a manifestar-nos, mas está dentro do limite legal as emissões, porque as próprias emissões para serem monitorizadas, ou seja, são simplesmente mostradas a uma entidade, a CCDR, que precisam só de vir uma empresa externa, a mando do industrial, fazer análises à própria chaminé, duas vezes por ano, ou seja, em duas manhãs, como se os resultados representassem o ano inteiro. Portanto, não achamos bem a forma como é o quadro legal destas fábricas, como estão implementadas.
Essas diretivas são do próprio Estado?
A CCDR deveria procurar o equilíbrio, não é? Por isso é que tem aqui esta entidade importante, que era procurar o equilíbrio entre as populações e as indústrias. E nós achamos que não está a fazer um bom trabalho. A CCDR do Alentejo não tem feito um bom trabalho, na medida em que enviamos, durante alturas chegávamos a mandar por semana e-mails com os nossos vídeos, com as nossas preocupações, não temos resposta porque estes organismos, todos eles, não respondem, ou então todos sacodem a água do seu capote. Temos a APA, o IAPMEI, a própria CCDR, ou seja, que não se unem para conseguirem fazer algo por uma população, e durante 13 anos a população tem sofrido por estas emissões da fábrica de bagaço de azeitona e também de maus cheiros no verão, mesmo quando às vezes param um pouco as emissões para fazerem férias, talvez dos seus empregados, não sabemos. Sabemos é que as lagoas a céu aberto, na altura do bagaço fermentar, é um cheiro pestilento. Portanto, está a haver, qualquer altura, se não é das emissões, é das lagoas de bagaço que vão fermentando e que deitam um cheiro muito desagradável, e estamos constantemente, de uma forma ou de outra, a ser prejudicados por estas fábricas, por esta fábrica, principalmente nós, das Fortes.
O poder local está a par da situação? A Junta de Freguesia apoia-vos?
Claro que a Câmara também não quer ver este problema continuar, né? Naturalmente que também, como entidade licenciadora neste caso, quererá ver este problema resolvido, portanto é isso que nós estamos à espera e esperamos também esse esforço por parte da Câmara, porque não somos nós manifestamos, mas enviamos este problema para as entidades, mas não temos poder, né? Naturalmente que a Câmara tem o papel de poder também fazer pressão junto dos industriais, neste caso estamos agora já numa fase em que os filtros estão a ser, novos filtros ou uma tecnologia está a ser instalada E nós estamos a realmente a ver se há melhorias, de facto notam-se melhorias. Portanto, neste caso é bom ter-se chegado a essa situação, mas vamos começar e ver realmente o final, porque ainda está a começar e nós também temos que ver uns meses a trabalhar estes filtros para poderemos nos manifestar. Mas realmente há melhorias aqui para a parte desta fábrica. No que nos deixa satisfeitos para ver se nós e a população chega finalmente à paz que precisa, porque isto são muitos anos de desalento e de luta sem necessidade. Não deveria ser uma população a fazer isso, mas deveriam ser as entidades que deveriam estar a olhar para o seu território e ver os desequilíbrios entre o desenvolvimento, ou seja, as agroindústrias e, naturalmente, as populações locais.
Essas lagoas são o local de armazenamento?
Fica armazenado e depois é que são retirados, quando vêm os caminhões dos lagares, despejam o bagaço nessas lagoas, que são inúmeras, já estão constantemente a construir, e depois fica a céu aberto. E a partir daí vai fermentando e o cheiro vai a quilómetros. É esse um grave problema também.
A fábrica que afeta a Aldeia das Fortes é a AZPO?
Sim, Azeites de Portugal, se é realmente a fábrica que tem destruído mentalmente, psicologicamente e o mal-estar da população das Fortes.
Mas no Alentejo há mais fábricas de queima de bagaço?
Duas em Ferreira, que é aqui nas Fortes e outra em Odivelas, e existe uma em Alvito. Portanto, essas estão mais distantes da população. O problema aqui das Fortes, que é o caso, o problema realmente onde tem mais visibilidade a nossa contestação e a nossa manifestação, é porque realmente dista muito próximo. Estamos a falar de uma casa de uma senhora que vive a 100 metros e que vive de manhã à noite com o fumo dentro de casa, por todo o lado, sai à rua e essa senhora sim tem problemas já de tosse, é uma pessoa que a nível de saúde acredito que está muito mais debilitada e além de ter perdido o seu sustento, não consegue já ter os seus animais, era uma pessoa que se dedicava à agricultura, à sua horta e é impossível porque uma fábrica em frente a 100 metros, ela deixa partículas e as partículas caem todas à volta da sua área de habitacional, portanto é uma vida muito amarga que essa senhora tem. Tudo o resto é a aldeia.
O que é que a associação defende que devia ser feito para mitigar o problema?
As alternativas são as unidades de compostagem. O problema disto tudo é que a lei permite haverem as fábricas de queima de bagaço, mas ainda há dificuldades na lei para se permitir centros de compostagem, ou seja, o bagaço é um bem agronómico de excelência, é um produto excelente que dá um ótimo composto, que iria servir a terra naturalmente, mas os agricultores daqui, quem tem lagares, tanto institucionalizou-se a ideia de queimar. Esses negócios é que proliferaram, esses negócios é que têm a lei. Os centros de compostagem, que era a parte ideal deste sistema, né? Seria realmente uma economia circular, portanto, saía o bagaço é o fruto todo esmagado, o caroço e a pele, e iria compostar para voltar à terra. Isso é o equilíbrio e isso deveria ser o caminho. Mas aqui o negócio das bagaceiras proliferou e é esse que vence. Mas acho realmente péssima essa ideia, sabendo que está-se a queimar um produto agronómico de excelência. É incrível como é que se pensa dessa forma e não de uma forma sustentável. Portanto, poderia não haver fumo, poderia não haver maus cheiros e poderia a terra ter o seu composto orgânico muito mais completo, em vez de se pôr produtos químicos que até encarece a própria exploração agrícola, que tem que investir em adubos e tem que os comprar quando tem na sua exploração agrícola produto que poderia convertê-lo num composto e voltar e valorizava a sua herdade, a sua terra, mas não, aqui pensou-se só na queima e para despachar o bagaço das olivicultores. Portanto, é uma pena, de facto, o paradigma tem que mudar, mas a lei está a impeçar completamente a agilização do processo de compostagem. É fazer o apelo para o governo e para a ministra do Ambiente, da Agricultura, agilizarem, de facto, os centros de compostagem que já existem aqui em projeto, aqui em Serpa, e que estão vários olivicultores a tentar instalar. Pelo que eu percebi e o que eu sei, é que há falta de uma talvez de uma portaria ou de uma legislação que agilize o processo, porque esse é o caminho. A sustentabilidade encontra-se na economia circular e não na forma como até aqui tem sido, uma fábrica que queima um produto de excelência agronómico e que depois deita grandes emissões e faz com que a população e o meio envolvente seja prejudicado fortemente.
Para saber como tornar o bagaço de azeitona em composto orgânico, veja o mais recente episódio do Biosfera na RTP Play. Até ao próximo programa, seja biopositivo.
Na próxima semana teremos novo podcast. Siga-nos no Instagram e acompanhe as novas reportagens do Biosfera no Facebook.